Esta é uma apresentação da Igreja Batista Gênesis de Maceió. A seguir, uma mensagem para edificar sua vida.
Queridos, vamos todos ficar de pé. Esse final de semana nós temos o pastor Eliseu de Lima aqui conosco. Ele é da nossa convenção, mora na cidade de Brasília e é o líder da juventude batista independente no Brasil inteiro. E ele foi convidado para esse final de semana estar conosco no EJAD. Aqueles que já vieram na sexta, no sábado, já conheceram um pouquinho desse poço profundo que Deus cavou no coração desse homem e no quanto ele tem para dar aos jovens do Brasil. Quando Montanha nos avisou que era ele que iria ministrar, eu falei para Montanha, conversa com ele para ele ficar no domingo, porque aí ele abençoa toda a igreja também com a palavra do domingo. E hoje nós vamos orar por ele, porque vai ser ele quem vai ministrar a palavra aqui nessa noite. Feche os seus olhos e vamos conversar com Deus. Pai querido, muito obrigado pela vida do pastor Eliseu. Nós apresentamos o seu ministério, a sua família, toda a sua família diante do teu altar. Nós te pedimos que você retribua abundantemente, Senhor, a vida do teu servo, que tão gentilmente se dispôs a estar conosco, abençoando a vida da igreja, dos jovens, durante todo esse final de semana. Agora, ó Pai, que ele vai ministrar a sua palavra. Que a tua graça seja sobre a vida dele, como você tem sempre sido com ele. E que os nossos corações sedentos encontrem na palavra que vai ser ministrada, uma palavra que caiu do céu para as nossas vidas. Nós te agradecemos por essa oportunidade, pela vida dele aqui conosco, Senhor. E nós te entregamos esse momento em tuas mãos. Fala conosco, é a nossa oração em nome de Jesus. Amém? Pode sentar, vou convidar o pastor Eliseu, com ele todo o tempo final do culto, que Deus possa usá-lo, como tem feito aqui esses dias, irmãos. Muita graça, inclusive. Que bom, varão.
Boa noite, igreja, tudo bem? A paz de Cristo enche cada coração. Enche mais ainda, porque já está se enchendo, né? Muito obrigado pela recepção, foi muito bacana esses dias aqui com essa rapaziada aí. Fico muito feliz quando a gente tem esse privilégio nobre de pregar em uma outra igreja. A gente tem a igreja, eu prego 90% ou mais do que fora da minha igreja do que na minha igreja. Vou ser sincero, na minha igreja esse ano eu preguei uma vez. Duas vezes, uma para os adolescentes e uma vez no domingo para a igreja. Eu costumo dizer que agora tenho várias igrejas, eu sou mais crente que antes. Antes eu era de uma igreja só e agora estou na igreja do Brasil, mas eu tenho um pastor, tenho uma liderança. E é muito legal, assim, eu louvo a Deus pela compreensão da minha liderança nesse tempo, entender o meu chamado para esse tempo que é poder abençoar a juventude do Brasil. Foi isso mesmo que eu ouvi um tempo atrás, que Deus estava colocando no meu coração uma paixão pela juventude do Brasil e que faz parte desse chamado à juventude. E Deus tem nos dado o privilégio de falar à juventude. E muitas vezes, quando falamos à juventude, aí vem os pastores. Você poderia falar para os pais também, isso que você falou um pouquinho para os jovens? A mensagem é a mesma, a diferença é que cada um entende de uma forma diferente, né? E é legal. Hoje eu gostaria de falar uma mensagem assim, a ideia de o perfil de um pai abençoador. Aí, poxa, mas eu não sou nem pai, como é que eu vou ensinar a ser um pai abençoador? Mas eu não vou falar na perspectiva do pai, mas de quem teve um pai ou tem um pai abençoador. Então eu falo assim, não da perspectiva de pai, mas da perspectiva de um filho. O que é um pai que influencia, como é que uma família, um pai, a mãe, pode abençoar filhos, filhos esses que serão bênçãos para as nações. Talvez é por aí que a gente vai conversar um pouquinho. E, mais uma vez, permita-me contar alguns testemunhos que eu costumo contar para jovens. Hoje eu vou tentar Está mais claro, não tão detalhado, porque quando a gente está no meio da molecada e rapaziada, essa juventude, a gente se mistura mesmo e conta, e abre a alma e desverte mesmo, tranquilamente. Mas a gente vai poupar um pouquinho, talvez pela maneira diferente de alguns adultos entender a ideia do pregador. E algumas pessoas falam, pastor, você vai trazer esse menino para pregar na nossa igreja? Ele fala gíria. Eu não falo gíria, irmão. Eu não falo gíria. Algumas palavras escapam e... Fique tranquilo, que Deus te abençoe, amém? Deus te abençoe, Deus vai te abençoar. E se eu falar uma palavra que você não entende muito, ah, essa palavra, aí o Espírito Santo já vai traduzir no teu coração, é isso que ele está falando e está tranquilo, amém? Que legal, obrigado pastora Rita, toda a família, Montanha, muito obrigado a todos vocês pelo carinho, como nos receberam, tá? É, eu espero voltar aqui depois com a minha esposa, porque quando eu contar como foi tão bom, ela vai falar, poxa, eu quero conhecer, então vocês vão ter que me trazer com ela depois, tá? Sou casado com a Keila há 4 anos, eu tenho duas versões de contar como nós casamos. A versão quando eu estou com ela é uma, e quando eu estou sozinho é outra. Quando eu estou sozinho eu falo que eu estava a trabalho, quando eu trabalhava ainda, ajudava a imprensa, fui fazer uma cobertura e o pai dela estava lá e falou, ah, quanto tempo, eu fiz o casamento do seu pai, de fato, o pai da minha esposa fez o casamento do meu pai. Então eles já eram amigos de longas datas. E aí um dia ele me viu, olha, eu falo para os meus filhos, eu leio seus textos, eu leio vocês, eu tento falar para ela, olha esse rapaz, para os meus filhos, olha para você ver, olha esse rapaz, eu conheço ele de criança. E aí um dia ele falou para mim, eu tenho uma filha solteira lá, você não quer casar não? Eu brinco, é porque um dia ele me levou para pregar na igreja dele e aí eu casei com a filha dele. Essa é a parte, entendeu? Começou assim. Mas aí eu aumento, mas não invento. Poxa, pastor, o cara me leva para pregar na igreja dele. Eu falei, peraí, Deus me chamou para ministrar primeiro a vida da sua filha. E aí a gente foi muito legal e nunca mais deixei o meu sogro. Estou sempre ajudando ele, porque eu não queria tirar ela de vez de lá, né? Então a gente está sempre ajudando. Ela é a Keila. Veio com mala e cuia para dentro de mim e fez do meu chamado o seu chamado, viaja bastante comigo. Coincidentemente não veio esse final de semana, mas está sempre comigo em alguma parte do Brasil ou fora. Então a gente viaja bastante. Família. Tem um slide aí? Eu vou começar falando do meu pai que um dia olhou para minha mãe, a minha mãe olhou para o meu pai, aí depois que eles se casaram, mais um slide, aí eles passaram a olhar para a mesma direção. Olha que legal, né? Meu pai olha para minha mãe olha para o meu pai, e os dois olham para a mesma direção. Aí depois, pode mais um slide, a família cresceu, os filhos casaram, aí começa a vir uma netinha, eu sou mais cobrado, que ainda não tenho por enquanto, filho, mas meus irmãos já estão começando aí a trazer filhos. Pode passar mais um. E aí a nova família surge. Essa é a minha esposa. Por isso que eu falo que eu sou piloto de avião. Aí a pessoa não entende. Não, eu sou casado assim com um avião. Tá vendo? É que eu orei mais. Entendeu? É que eu orei mais. E pode passar mais um. E aí veio a ideia de falar família, ideia de Deus para abençoar as gerações. Amém? Família, ideia de Deus para abençoar as gerações. O texto que eu vou ler e a forma como eu vou começar a mensagem tem a ver com uma cena, um dia que eu acordei de manhã. Eu liguei para minha mãe logo cedo, ainda antes de levantar, era dia das mães. Eu liguei para ela e eu resolvi compartilhar um trechinho do bate-papo em quadrinhos, como foi esse bate-papo com a minha mãe. Pode passar. Foi assim. Está no Face, eu sempre posto uns quadrinhos assim lá no meu Face. Deixa eu tirar aqui o tablet aqui do meu bolso que eu vou precisar. E um dia eu liguei para minha mãe, nos dias das mães. Eu já morava em Brasília nessa época e eu falei, olá maninha, eu sou baiano, eu falo maninha, tá? Aqui também fala maninha? Ah, legal. Falei, oi, maninha, parabéns pelo seu dia. Quero desejar muita alegria, saúde e paz. Obrigado, saudade de ser meu nego. Está tudo bem com você? Está em casa? Está viajando? Aquele está bem? Sempre me pergunta, você está em que parte do mundo? Primeira coisa que ela me pergunta. Obrigado pelos presentes. Amei. Eu tinha mandado por correio alguns presentes para ela. Ela disse que amou. Falei, espero que seja verdade. Acho que ela amou mesmo. Aí ela falou assim: oro por você todos os dias. Isso é fato. Eu acredito, ela ora mesmo, mulher de oração. continue firme nessa fé, a mesma da sua avó Geracina, que é a mãe dela, da sua maninha que te ama. E aí veio a ideia de ler e compartilhar com vocês um texto, pode passar mais um, de Timóteo, capítulo... Quantos vocês já desconfiaram que é o texto? 2 Timóteo, 2 carta de Paulo a Timóteo. Foi um bate-papo que começou a ideia de pregar algo parecido, isso que eu estou falando com vocês hoje. Capítulo é um mesmo, o versículo, vamos ler o 5 primeiro. Quando a minha mãe falou isso, ela estava parafraseando esse texto. Que mantenha firme, ou recorde sempre essa fé verdadeira, que primeiro habitou na sua avó Lloyd, ela disse Geracina, na sua mãe Zenaide, e estou certo que habita em ti. Então eu sou resultado de alguém que traz Jesus de geração em geração. E essa mesma fé que habitou na tua avó Geracina, na tua mãe Zenaide, estou certo que habita em ti. Entendeu? Eu não sei se você tem um avô cristão, um pai cristão, que é alguém que pode te ajudar. Muitos são filhos de crentes, outros são filhos na fé de não um pai de sangue, né? Mas um pai espiritual, que também é alguém. Você poderia lembrar a mesma fé que habitou no teu pai Marcos, na tua mãe... Neide, estou certo que habita em ti. Entende? Então essa ideia de trazer onde foi que Jesus entrou na minha história e como é que Jesus entrou na minha história. É muito legal, a gente lembra de data de namorada, de quando começou o namoro, data de aniversário, primeiro beijo, primeiro isso, primeiro aquilo, data de isso e daquilo. E poucas vezes a gente esquece, quando foi que eu me encontrei com Cristo? Como foi que Jesus entrou na minha história, na minha casa, na minha família? Quando foi que Jesus passou a fazer parte da minha vida? Eu acho que é uma pergunta legal de se fazer. Quando Jesus entrou de fato na nossa casa? Quando eu falo isso, eu não estou falando da música do Zaqueu. Uma coisa é a música entrar, outra coisa é Deus entrar. É legal que quando a música entra... há uma probabilidade de Jesus chegar também, é lógico. Mas não basta entrar a música de Zaqueu na minha casa, mas sim o Deus que entrou na casa de Zaqueu. E quando foi que ele foi na minha casa? Quando foi que ele entrou na minha vida, na minha história? Tá? E aí eu posso perceber, a gente lendo aqui, recordo-me a tua fé não fingida, ou seja, verdadeira, que primeiro habitou em sua avó Lloyd, em sua mãe Eunice, estou convencido de que também habita em você. Parafraseando, a mesma fé que habitou na minha avó Geracina, na minha mãe Zenaide, e estou certo de que habita em mim. Eu faço uma pergunta, quais as bênçãos de um filho como Timóteo, que guarda no coração a verdadeira fé? Quais as bênçãos de alguém que leva essa fé hereditária, essa verdadeira fé, essa história de Jesus? O que acontece? Quais são as maravilhas? E a gente pode conversar, voltando ao versículo 3, que diz assim, quando Paulo vai escrever para Timóteo: dou graças a Deus a quem sirvo com consciência limpa, como servir os meus antepassados. Quando é que ele dá graças a Deus? Ao lembrar-me de você. Você quem? Timóteo. Então eu dou graças a Deus quando eu lembro de você, Timóteo. Então a primeira informação que eu consigo extrair das narrativas de Paulo, quando Paulo entra lá no Facebook e vai mandar um recadinho lá para o Timóteo, e a gente pode postar esse recado agora, vamos lá? Aí diz o quê? A internet está mais ou menos... A primeira bênção é que Deus é glorificado. Aí Paulo de Tarso vai dizer assim: eu dou graças a Deus. Primeiro, fale comigo. Deus é glorificado. Quando os nossos filhos, eu não tenho um filho, mas eu estou falando na perspectiva de um filho, né? Como eu disse no início, leva a sério essa fé. Deus é glorificado. E isso é muito legal, quando Deus é glorificado através de pessoas, assim. Poxa, o comportamento, eu olho para Timóteo e não consigo fazer outra coisa a não ser dizer glória a Deus pela vida de Timóteo. Quando eu estou dizendo assim, graças a Deus, eu estou dizendo Deus seja glorificado. Eu lembro de Deus, porque foi Deus que fez isso. Deus que entrou na história de Timóteo, a Ele seja a glória. Fez de Timóteo um cara, como eu disse de Davi, fora de série. Vocês lembram que eu falei isso algum dia? Sim ou não? Dou graças a Deus. Característica de um filho em que ele é educado na fé cristã, ele não é um filho qualquer. Ele é um filho motivo de gratidão a Deus. E essa é a primeira bênção de uma mãe. É ver que o seu filho alegra o coração de Deus. Deus é lembrado quando pessoas lembram do seu filho. Imagine o teu filho. As pessoas vão falar do teu filho, poxa, graças a Deus pelo filho da Maria. Que Maria? Maria da Igreja Batista Gênesis. Graças a Deus pela vida do filho da irmã Cida, da irmã Bel, da irmã... Vai falando os nomes aí. Gisele. Hã? É muito nome, muito nome. É grande. Uma bênção, uma maravilha é poder ver que os nossos filhos glorificam a Deus. E quando é que Deus é glorificado? Quando nós tomamos atitudes que antes de pensar em nós, nós pensamos em Deus. Tem um livro que eu li aos meus 14 anos de idade. Que faria Jesus em seus passos? Já viu esse livro? Que faria Jesus? Em seus passos, que faria Jesus? É o contrário. Em seus passos. Eu li aos 14 anos, faz ó, 5 anos mais ou menos. Eu tenho 33 anos, ninguém acredita. Pensa que eu tenho uns 32 e meio. Que faria Jesus em seus passos? Ou em seus passos, que faria Jesus? E aí Paulo agora, ele está falando de um cara chamado Timóteo, que não toma mais decisões suas, pessoais. Fala assim, olha, eu quero tomar decisões que honram a fé, a mesma que habitou na minha avó Geracina, na minha... Está vendo como a minha vida mistura com a dele? A avó Lloyd, minha mãe Eunice. É essa fé. E agora Timóteo fala assim, eu não vou fazer uma faculdade qualquer. Eu quero uma faculdade que Deus seja glorificado. Eu não vou escolher uma profissão qualquer. Eu quero uma profissão que Deus seja glorificado. Infelizmente, muitas mães dizem o contrário. Para de estudar isso. Eu ia falar, cara, menino, diacho. Isso não dá dinheiro. E quando filha sua vai namorar um rapaz, primeira coisa, ele faz o quê? Ele ganha muito dinheiro. Eu acho legal, acho que é por aí, mas é de se conversar. Quando eu casei com a minha esposa, falei, olha, eu não prometo riqueza, mas nunca vai faltar pelo menos um pão lá em casa não, comida tem. A nossa prioridade não vai ser dinheiro. Nossa prioridade não é ser rico. Se Deus quiser honrar, amém. Que bom ser próspero, não é pecado, não. O ruim é quando isso toma o centro de Deus. E é Deus dá até enquanto dorme. Então vamos dormir, brincadeira. Melhor não fazer isso, porque tem outro, vai ter com a formiga preguiçosa. Terços se completam. Tem que trabalhar muito. Querido, é muito importante a gente honrar a Deus. Eu não quero fazer aquilo que vai me dar um status. Eu não estou atrás de fama ou de dinheiro. Eu quero que Deus seja glorificado e o resto é consequência. O resto é consequência. Poderia ser, talvez, mas esse cara está falando aí porque tem falta de oportunidade. o irmão empresário, a outra é psicóloga, professora, acadêmico, o outro também é um professor legal, tem uma casa legal. Esse aí não prestou para nada, foi para o seminário e virou pastor. Não. Eu teria outras opções também. E pesou na balança quando eu fui tomar a minha decisão de estar em tempo integral, porque eu não dava conta. Chegou uma época na minha vida, em 2008, que eu tinha que decidir uma coisa ou outra. As coisas estavam se atropelando na estrada. E foi quando eu optei em seguir em tempo integral. Mas é muito importante quando nós colocamos Deus em primeiro lugar. Deus seja glorificado. Timóteo talvez vai pensar, não é qualquer namorada que me serve. Não é qualquer escolha que me serve. Não é qualquer decisão que me serve. Eu preciso glorificar a Deus. Deus está sendo glorificado. A primeira bênção de um filho é que um filho, ele honra a Deus nas suas decisões. E quando nós optamos em glorificar o nome de Deus, pode ter certeza, Deus honra. E foi isso que Deus falou para um cara: eu honro os que me honram. Eu honro os que me honram. Deus cuida dos seus. Deus cuida. Deus tem cuidado da minha vida, noite e dia, dia e noite. Deus honra os que me honram. Eu me lembro quando eu tomei a decisão, falei para minha mãe, é o seguinte, eu estou saindo do jornal. Você passou em tempo integral. E é bem provável que eu esteja morando um pouco mais longe do que a senhora imagina. Ainda solteiro, ainda jovem. E ela olhou para mim e ela falou assim, poxa, eu sei que orei, e o meu pai também estava na hora, ele falou assim, eu sei que eu coloquei a mão na barriga da sua mãe quando você estava lá dentro. Eu falei, Deus, é teu, e agora eu não posso tomar, porque já foi feito o trato. E quando meu pai estava sendo consagrado, pastor, eles estavam grávidos, e meu pai colocou a mão na barriga da minha mãe e falou assim, Senhor, isso é teu. Aí eu brinco, o pior de oração é que Deus escuta. O bom da oração, é lógico. E aí minha mãe, eu acho que ela canta até hoje, o dia que eu saí de casa. É eu que canto, né? Minha mãe me disse, filho, vem cá. Essa hora parte, mas dá compreensão. Eu não gerei um filho para mim, eu gerei um filho para a glória de Deus. Um filho que vai glorificar o nome de Deus. Ele não é meu, ele é de Deus. E Deus honra famílias assim. E gerações são abençoadas. Paulo agora é abençoado. E outros ainda serão abençoados, como a gente vai ver ao longo da ministração. Então a primeira característica é de que Deus é glorificado. Essa é a primeira maravilha, essa é a primeira bênção de quem leva essa verdadeira fé. Essa fé que nós aprendemos. Eu gosto muito do Salmo 78, se você pudesse dar um pulinho. Diz algo bem legal, versículo 4. Não esconder, vou esperar, desculpe. Que eu sou da geração festival, um clique já está lá, são folhas, calma, folhas. 78, 4. É exatamente isso que a mãe de Paulo vai fazer com ele, a avó vai fazer com a mãe de Paulo também. Não os esconderemos dos nossos filhos, é bem parecido com a história deles, não esconderemos dos nossos filhos, contaremos à próxima geração os louváveis feitos do Senhor e o seu poder e as maravilhas que ele fez. E é isso que sustenta a fé de Paulo. É ouvir os feitos de Deus na família da sua avó, da sua mãe e dizer, é isso que eu quero para mim. É não esconder dos filhos do que Deus fez na tua vida. E meu pai conta muitas vezes, quando ele começou o ministério, o que Deus fez na vida dele. É muito comum você ver um pastor ser criticado. Olha o carro do pastor, olha a casa, olha o filho do pastor, férias em Paris. É fácil criticar. Mas eles parece que não estavam lá quando vi aquele pastor andando 30 quilômetros de bicicleta para pregar o evangelho. Quando meu pai conta isso, eu não consigo, a minha mente não consegue captar isso. Quando meu pai, ainda na sua juventude, andava 30 quilômetros de bicicleta para fazer um culto e voltar no outro dia, porque era tarde para voltar depois do culto, que terminava tarde. E quando minha mãe me fala que ela tinha seus 4 filhos, um na mão, outro no outro, que a idade é só 1 ano, um e a escadinha, E aí ia empurrando um e levando o outro, e lá vai todo mundo para a igreja. Não tinha carro. E às vezes, no começo, quando a gente nasceu, meu pai tinha uma motinha, eu não lembro, tipo, não lembro que tipo de moto é aquela, ele conta, mas eu não lembro. Ele levava um, trazia, buscava dois, levava. Era uma doideira, mas isso parece que a mídia não estava lá. E também se está, não vai pôr, porque não dá ibope. O legal, a notícia é ruim, que acaba com o cara. É isso que a mídia ama, infelizmente. Me perdoe, colegas aí de plantão, eu sei que tem éticos aí. Mas, querido, precisamos contar o que, que Deus fez. E quando meu pai conta dos frutos, do que Deus fez na sua vida, eu também não consigo esquecer de que um dia, cidade pequena, fazia compra, anotava, e no final do mês ia lá, pagava. Alguns talvez sabem um pouquinho desse contexto de cultura. E aí chegou um dia que meu pai ia fazer compra e ele não tinha o dinheiro para pagar, para continuar comprando. E aí ele sentou lá embaixo, na beira da árvore, e não conseguiu entrar no supermercado com vergonha de dizer, olha, eu não tenho dinheiro. Ele só foi no supermercado dizer, olha, hoje eu não vou comprar nada, é dia de fazer compra, mas eu não tenho dinheiro, me perdoe, me espere aí até uns 2 dias, 3 dias, eu volto para acertar, mas eu não vou fazer compra. E meu pai estava sentado debaixo de uma árvore. E o dono do supermercado veio na sua direção, que foi, João, porque você está com essa cabeça baixa, é que eu estou tentando, como é que eu vou entrar e te explicar que eu não tenho dinheiro e pagar as dívidas? Que dívida, João? Você não tem dívida. Você não tem dívida? Como não? Eu não paguei esse mês. É que veio alguém aqui, pagou todas as suas contas e você não deve nada. Eu sei que você não está bem, mas entra aí, pega o que você quiser, você não deve nada aqui. Quando meu pai conta isso, eu vejo Deus na minha história. A história dos meus pais. Um Deus que supre todas as necessidades. Segundo, vamos para o Face. Lembro-me constantemente de você. Quando Paulo fala de Timóteo, fala assim, eu lembro sempre de você. Quando você escreve no Twitter para alguém, ou no Face, ou no WhatsApp, lembro sempre de você. Essa frase, ela diz muita coisa. Eu estou dizendo que eu lembro de alguma coisa que a gente viveu junto. Você me marcou. Você deixou marcas. Quando a gente honra a Deus, vive a história de Deus, a gente passa e deixa marcas. Eu lembro de você, você marcou a minha vida, Timóteo. Eu ainda sendo tão velho e você tão jovem, eu tão experiente e você começando, mas você me marcou, cara. Você não é um menino qualquer, você não é um jovem qualquer. Você marcou a minha vida. Quando a gente resolve escrever a história de Deus, a gente não tem uma história comum. A gente tem uma história de perturbadores, é uma história de gente anormal. Alguns amigos meus chamam de loucos por Jesus, cada um chama como quer, mas não é uma história comum. É uma história de alguém que passa e faz diferença. É muito comum você ver uma pessoa entrando, entra e sai, ninguém percebeu. E outros que chegam e, poxa, não chegou ninguém. Mas tem gente que chega e não é uma pessoa qualquer. Poxa, que bom que você chegou. É muito importante quando esse tipo de gente que deixa marcas chegam. Faz diferença quando você entra na sua faculdade e aí o cara olha para você e fala, poxa, que bom que você chegou, eu precisava falar com você hoje. Ou quando você sai, vai para a igreja e a galera vem atrás. Que bom, você deixou marcas. Queridos, e às vezes a gente não tem mais a oportunidade de deixar uma marca, porque o tempo é tão rápido, passa tão rápido. Então, a gente tem que estar atento nisso agora. Eu preciso fazer valer a fé dos meus pais, da minha vida, agora, porque depois eu não sei o que vai rolar. É agora. Daqui a pouco eu não estou mais na faculdade, daqui a pouco eu não estou mais na empresa, daqui a pouco eu não estou mais nessa casa. E quais são as marcas, as lembranças que eu deixo? É importante você pensar nisso. Quando a gente vive essa fé, uma outra bênção é a bênção das marcas. você marcou a minha geração, você fez diferença na minha casa, você fez diferença quando você passou aqui. Pense nisso hoje. O tempo de deixar marca é agora, o tempo de influenciar é agora, o tempo de estar junto das pessoas é agora, o tempo de deixar essa marca é agora. Eu vi uma frase outra vez, não lembro exatamente, mas estou tentando traduzir ela para o português, mas é como se fosse: se passo e não deixo marcas, para que passo. Acho que é mais próximo do português, é isso. Eu vi uma frase assim, escrita em outro lugar que eu estava: se passo e não deixo marcas, para que passo. Se eu entro nessa faculdade por entrar e não deixo marcas, para que eu passei ali? Isso é uma característica, é uma bênção, de poder deixar marcas. Viva de forma que você deixa marcas. Viva de forma que você possa ser um espelho para as pessoas e marcar pessoas com as suas palavras. Eu me assusto quando encontro pessoas e depois de tantos anos eles olham para mim e falam de algo que eu falei que nem eu lembro que eu falei. Às vezes coisas boas, às vezes não. E eu não lembro, mas são palavras que marcam, são palavras que ficam. E a gente vai embora, sai do contexto, perde aqueles contatos e ninguém lembra mais. Lembro-me constantemente de você. Você não sai da minha memória. Precisamos de gente que chega e faz diferença. E como diz aquela velha frase, que se preocupe em viver muito mais do que ser notado pela presença, mas sim pela ausência, ele é notado. É ser notado mesmo. Tem gente que, eu não quero ser notado. Não é pecado ser notado. O problema é o que eu faço com essa ideia de ser notado. Quem é glorificado? É Deus? Então amém. Seja notado e Deus seja glorificado. A alegria é nossa e a glória é de Deus. Amém. A gente pode pensar também numa outra bênção de quem honra, de quem leva essa fé. É uma pessoa bem parecida com isso, mas aparece essa frase: desejo muito vê-lo, ou seja, eu tenho saudade, você me deixou saudade. Isso me lembrou daquela história do livro do segundo livro, primeiro livro de Crônicas 21, quando fala de um rei que morreu e não deixou saudade. O cara que viveu e, poxa, que imagine você, o cara poderia ter uma outra história escrita na Bíblia para o mundo inteiro ler, o livro mais lido. Sabia? É o livro mais conhecido da história, é a Bíblia Sagrada. E o cara tinha a oportunidade de escrever uma história e deixar uma saudade. E aí o que vem falar desse cara, se você fosse observar? Morreu e não deixou saudade. Que pesado viver de forma que não deixa saudade. Tenho muita saudade de você. É tão bom. Era aqueles momentos que nós sentávamos juntos. Aquele momento da mesabilidade, como diz o Carlinhos Queiroz, se não me engano, a mesabilidade, essa capacidade de sentar na mesa, onde o prazer maior não é o chiclete, por mais precioso que seja, com todo respeito, é muito maravilhoso, mas muito mais maravilhoso é o fato de estar junto e batendo um papo e tirando ainda selfie. Não da comida, mas de nós, porque nós somos mais importantes do que a comida. É essa saudade, não apenas quando a minha avó me liga e fala: onde é que você está? Ela não liga, eu que ligo geralmente. Ela só liga quando tem um neto lá e faz a ligação, ela fala comigo. Aí ela diz que ela não combina, celular e ela são mundos diferentes. Ela não... E aí ela está lá falando comigo: onde é que você está, meu netinho? Aí eu falo, de repente, estou em Maceió, aí ela: meu Deus, eu estou orando errado, eu estou pensando que você está lá em São Paulo, Brasília, sei lá, estou orando errado. Ela fala que está orando por mim, acha que eu estou em outro lugar. E vem cá, quando é que você vem aqui comer um torresminho com vovó? Sabe o que é isso? Já ouviu? Eu falo: eu vou, mas ela não está preocupada com a comida, ela quer me ver, ela quer servir, ela quer estar junto, essa é a saudade. Então é muito gostoso você viver uma fé tão gostosa, tão pura, tão verdadeira, a ponto de, poxa, é um tipo de gente que me faz sentir saudade e eu quero estar perto. Não apenas pelas marcas mais, mas sim por quem ele é. Às vezes, você não é nem tão amigo, nem tão próximo da pessoa, vai embora e deixa uma boa marca. Mas saudade, só amigo que deixa. Entendeu? Porque é parecido, mas nem tanto. Marcas, o cara pode passar aqui, não ter muito compromisso com ninguém, e deixar uma coisa legal para você, e marcar você, e nunca mais você viu. Mas saudade, só quem se envolveu. Então é isso que é gostoso, viver uma fé que nos aproxima de tal forma que gera em nós esse senso de pertencer um ao outro, de deixar saudade. Essa é uma bênção de quem aprende a viver uma verdadeira fé. E essa fé é contagiante. Outro dia Paulo escreveu para ele assim, pode passar. As palavras que me ouviu dizer, eu tive que parar aí e continuar aqui. Capítulo 2, versículo 2. Essas palavras que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confie a homens fiéis. Essa palavra é de contagiar. Ah, de contagiar, de passar adiante. E vai levando essa marca, essa característica, essas palavras que você aprendeu, isso que você tem dentro de você. Confie aos homens fiéis que sejam também capazes de ensinar a outros. É por isso que eu falo que uma verdadeira fé abençoa gerações. O que vocês estão ouvindo de mim hoje, Paulo, é o mesmo que você ouviu da sua mãe. Primeira geração, Paulo, falando para Timóteo, segunda geração. Confie a homens, outra pessoa, terceira geração. E que sejam fiéis e capazes de ensinar a outros, quatro gerações. É por isso que a gente fala que essa fé, ela é envolvente, ela passa, ela não para na estrada, ela é contagiante. Eu estive no Acre, agora toda hora eu falo do Acre. Acre existe. E lá um show de rock and roll, agora recentemente, um cara queimou a Bíblia. Não sei se vocês viram, o cara botou fogo. Eu cheguei lá na semana depois, estavam os pastores tudo triste, escrevendo. Aí me perguntaram, e aí, pastor Eliseu, você que é jovem, o que você teria para falar? Foi a primeira coisa que ele pediu, que eu ministrasse na igreja para os jovens. Estava todo mundo triste, arrasado. Eu falei, e daí? Não é a primeira vez que alguém tentou acabar, queimar um livro, e o livro continua cada vez mais vivo? Não é... E outra, quando ele pensa que ele está queimando o livro, ele que está sendo queimado por essa palavra. Foi o que eu falei. Eu até postei isso depois no Face. Quando você pensa que está queimando essa palavra, eu disse para ele, em Facebook. Quando você pensa que está queimando, essa palavra te queima. E poucos dias depois o pastor me diz que esse cara está quase que depressivo. Ele está arrependido, ele não sai da cabeça dele, ele está passando mal. Isso é informação lá do Acre. Que o cara que botou fogo na Bíblia está perturbado. Por quê? Quando eu penso que eu sou perturbado, é essa palavra que me perturba. Quando eu penso que eu vou acabar com ela, é ela que acaba comigo. Então sejam capazes de transmitir. E aí a Bíblia vai falar assim, Paulo fala assim, é bem engraçado. Olha, assim como você me ouviu dizer, faça da mesma forma que eu. Cara, em outras palavras, Paulo está falando assim, porque isso é escrito 62, 67 anos depois de Cristo, o que significa também quase o final do ministério de Paulo. E aí, Paulo já são as últimas palavras. Olha, eu estou morrendo, mas continue nessa mesma ousadia, contagie. Então, Paulo agora já está contagiando, e essa família, essa fé de Eunice, de Lloyd, também contagia Paulo, Timóteo. E aí Paulo fala assim, não para não, continue, do jeito que você me viu fazer. E aí eu comecei a pensar, poxa, mas como é que Paulo fazia? O que que Paulo fazia? E aí eu fui para Atos 16, Timóteo acompanha Paulo na viagem. E como é que foi a viagem? Paulo aquecia, ele chegava e jogava fogo na igreja, animava a igreja. Se tinha gente desanimada, ele animava. E disse a palavra que quando Paulo saía, a igreja ficava mais encorajada, mais forte. Então, cara, faz isso, contagia os irmãos. alegre os irmãos. Onde você chegar, tem alguém abatido, seja bênção na vida dos irmãos, do jeito que eu fazia. E outra, como é que Paulo fazia? Eu não tenho vergonha, diz aqui, eu não me envergonho. Tem gente que tem vergonha de dizer que é evangélico, não sei se você já viu isso. Eu não tenho um problema com o celular, eu leio a Bíblia no celular, prego, mas eu gosto muito, não sei porquê, eu sou viciado ainda nesse negócio de papel, não vou dizer que eu cheiro a Bíblia igual alguém, mas eu sou viciado, eu gosto da Bíblia, eu acho legal. Eu estava no avião, acho muito legal falar isso, porque tem gente que fica assim, a Bíblia e tal. Quando eu era adolescente, eu comprei uma Bíblia bem pequenininha que cabia no bolso. Quem nunca fez, as adolescentes estão rindo, é porque faz. Aí um dia eu tive vergonha na cara, falei, não, eu vou tomar uma atitude, eu vou comprar uma Bíblia grande. Aí eu comprei uma Bíblia grande, aquela Bíblia Shed, na época estava lançando. Eu ia com uma Bíblia maior do que eu, o pessoal gritou um dia, quer se aparecer, irmão? Um dia eu estava com uma Bíblia lendo, de Campinas ou São Paulo, em algum desses voos aí, ou sei lá, em algum lugar. Estava no voo e abri a Bíblia para ler, e um cara falou assim para mim, isso faz uns 2 anos quase, eu acho. O cara falou para mim, você não tem vergonha de ler a Bíblia assim, em público? Não dá uma vergonha? Eu falei, como assim? Tipo, cara, não estou te entendendo. Eu, vergonha de ler a Bíblia? Vergonha de quê? Aí ele, não, tipo assim, porque... Vou te contar a minha história. Eu era jovem, eu era da Igreja Católica Carismática, a gente lia muito a Bíblia, buscava Deus, a gente levava a sério a vida. Mas eu tinha uma vergonha de sair com a Bíblia assim. E aí fui tendo vergonha, e vergonha, e vergonha. E aí um dia eu perdi até a paixão por ela, e deixei de ler, comecei a duvidar, e optei por outros caminhos. E hoje eu não sei nem se eu acredito, não sei o que ela significa para mim. Eu fiquei pensando, poxa, será que vocês não têm vergonha de ficar lendo assim? Eu falei, meu, como é que eu vou ter vergonha? Isso é uma palavra que é poder, a gente cita isso, eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, que é poder, como é que eu vou ter vergonha? Não tem porquê, você não tem vergonha de ver um playboy. Eu teria, tipo assim, eu olharia, eu falei para ele, eu olharia escondido. Não que olharia, eu estou dando exemplo pra, que eu falei para ele. Você vai ler um playboy aqui no carro com todo mundo? Não, você tem vergonha. Então, você não tem vergonha, às vezes, você faz isso em público, às vezes, porque eu, agora eu vou ter vergonha de olhar a palavra, diz que é poder. Aí ele, não precisa falar nada, não. Aí mudou de assunto, continuei lendo a Bíblia, ele parou de falar também. Aí quando terminou, antes de descer, ele falou assim, Eliseu, eu já tinha me apresentado para ele, falei, Eliseu, aconteceu uma coisa legal. Enquanto você estava lendo essa Bíblia, eu questionei, mas não tenho nada contra. Vou ser sincero contigo, despertou uma vontade de ler a Bíblia, e eu posso ter certeza, eu vou voltar a ler a Bíblia. Eu vou comprar uma Bíblia, eu vou voltar a ler a Bíblia. Então, cara, é tão legal você com ousadia, né? Chega um dia numa cidade, eu fui pregar no interior de São Paulo, chama Arthur Nogueira, 150 quilômetros da capital de São Paulo. Cheguei lá na cidade, na época jovem, um jeans, um violão nas costas, e um all-star, tudo assim. Eu falei, ei, velho, o que que tem? Eu tinha uns meninos assim na praça, perto da rodoviária, estava eu e um amigo. Falei, o que que vocês têm de legal aí no final de semana? Como é que é a cidade? O que que tem de legal? E, velho, vocês vêm para o lugar errado, aqui é muito parado, aqui é cidade pequena, a gente vai para outros lugares, aqui não tem nada não. Pô, demorou, não brinca não, velho. Vocês são de onde? Falei, a gente está vindo aí de Campinas, porque já é uma cidade maiorzinha um pouco, maior, não, mas bem maior. E a gente veio para aqui para a cidade, vocês. Mas não, aqui não tem nada não, meu. Nada, aqui é tudo parado, festa legal, nada, não rola não, nada não, meu. Falei, sério, é. Pô, mas não tem nenhuma igreja aí, uma igreja legal, que fala de Jesus aí, tem umas bandas, toca um louvor, adoração. Aí o cara olhou para o outro e falou assim, mas esse cara é doido. Não, tipo uma igreja legal, uns jovens, adoração, música, pregação, pastor, unção, esse negócio não tem aqui, cara? Ah, mas isso é o que mais tem, está perdido de igreja aqui. Eu falei, pô, então como é que não tem uma coisa legal? Qual é a igreja legal aí que faz o que é legal? Ih, meu, não sei andar em cada rua tem um, então valeu, obrigado aí, vamos com a gente? Não, meu, é o melhor lugar para se estar. Aí eu falei para ele, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Casa do Senhor é festa, é alegria. E aí nesse meio a gente voltou também, foi lá para casa de uns amigos que também hospedaram a gente, que não são evangélicos. E hospedou a gente, não tem nada de crente. Uma das pessoas que estava comigo é evangélica. E aí ficou lá, tem um primo lá, a gente vai ficar lá, a gente ia fazer um evangelismo na cidade, já ficar na casa dela. E tinha um casamento no outro dia, foi aparecendo coisa para fazer. Aí um dia a menina falou assim, que levava a gente no carro para lá e para cá. O que que vocês têm? Vocês não param de rir, só fico feliz. Eu não vi vocês fumando maconha e nem bebendo nada. Então o sinônimo dela para alegria é fumar maconha e beber um negócio lá e ficar feliz. E vocês têm coragem de falar cada coisa? E vocês ficam rindo o tempo todo. Aí eu falei, é muita Jesus na veia, filha. Então não tem que me envergonhar. E aí Paulo vai falar isso. Contagie o que você é. Passe adiante para que essa outra pessoa seja capaz de passar e passar. A minha avó Geracina não está mais aqui. A minha mãe está, nós estamos, eu estou. Mas um dia nós também não estaremos. Mas a gente quer contagiar para que essa palavra continue de geração em geração. E nações e gerações sejam abençoadas. Amém? Eu não sei o que você espera fazer da tua vida. Mas o que eu espero fazer é procurar levar a sério essa fé e contagiar onde eu estiver e marcar pessoas. Isso é resultado de uma família que me ensinou a amar Jesus. De todas as segundas parar tudo, não atender ninguém, e somente os filhos, e fazer uma coisa chamada culto doméstico. Culto doméstico. Onde a televisão não era o centro. Onde todos os sofás, cadeiras virado para a TV, era diferente. Onde um sofá era virado para o outro e conversávamos cara a cara. E é essa fé que me faz de pé. É essa história. Essa história que eu posso compartilhar. De contagiar gerações e gerações. E para minha maior alegria, permita-me dizer, eu ouvi uma criança dizer, e como eu escuto muito, eu quero ser igual a você. Isso é contagiar. Eu fui pregar em um acampamento em Paraná, e acampamento adolescente, o foco era missões, e aí vi um adolescente de uns 18 anos, já 17, 18 anos, veio falar comigo. Poxa, pastor, Deus me chamou desde pequeno para ser assim, a vocação, o chamado. Eu nunca quis. Eu pensava que era diferente, mas se eu soubesse que chamado era ser igual a você, eu já teria dito para Deus faz tempo. Eu tinha ideia que eu tinha que fazer aquela roupa assim, de meu pai, aquela que meu pai prega, e aquela roupa assim, mas eu não consigo, a minha vida, eu só sei rir, pastor, e falar de coisas boas para os meus amigos. E se eu soubesse que Deus chamado era ser igual ao senhor, poxa, por que você não veio antes aqui? Eu quero, ore por mim, eu quero ser um missionário. Então é isso, é contagiar pessoas. É contagiar pessoas. Mas é triste também ver jovens dizer para a gente assim, uma criança, outro dia que eu fui pregar, o pastor foi me pegar no hotel, e a criança de 6, 7 anos olhou para mim e disse, tio, é verdade que você é pastor? Eu falei, sim. Que chato, tio, é tão sem graça. Por que você é pastor? Você nem parece, tio, você é tão legal. E o pai da criança, o pastor, ficou no, ele é branco, então ficou vermelho. E eu não sabia se eu ajudava a criança e o pai, eu fiquei desconcertado. Poxa, tio, você é tão legal, eu queria ser igual a você, mas pastor não, tio, você nem parece pastor, você é legal, tio. O pai da criança deve ter sofrido muito. Sinto muito. Mas são crianças, né? Crianças falam. Não sei, sincera, é. Mas eu acho muito legal essa ideia. E Paula ensina Timóteo a contagiar. Que, em que contagiar como? Nessa mesma fé da tua avó, da tua mãe. É nessa fé. Contagie. Vamos contagiar. Contagie. Que fé? Do teu pai na fé. Dos pastores que te geraram para Deus. Talvez você esteja olhando, poxa, essa não é a minha história. Não tem problema. Mas Deus sempre tem um pai na fé. E você tem um pai na fé. Leve essa mesmo, nesse mesmo contágio. Eu sei que muitos pais na fé abandonam a fé e a gente continua na fé. Mas continue firme na fé. Continue firme na fé. Contagie alguém. E assim como você foi contagiado, contagie alguém. Eu acho que essa é a maior bênção. Começa na família de Timóteo, na sua avó, na sua mãe, em Timóteo. E agora várias gerações. Acho que a máxima de Deus é abençoar as famílias. E é por isso que eu falo, a gente pode, permita voltar para o tema aí, onde tem lá família, ideia de Deus para abençoar as nações. E muitas famílias não estão aqui, muitos não têm acreditado nisso, permita-me ligar o celular, fique em pé nessa hora. A gente vai registrar esse momento de uma maneira bem especial. A gente vai fazer um vídeo. nós vamos declarar forte três vezes isso aqui, ó. Família, ideia de Deus para abençoar as gerações. Amém? E no final a gente pode falar Igreja Batista Gênesis, ideia de Deus, porque é família também, é uma família, ideia de Deus para abençoar as gerações. Tudo bem? Vamos fazer isso? Como é que a gente vai fazer? Os músicos já podem vir para cá, a gente vai ministrar, já vai orar com vocês agora. A gente vai fazer um vídeo para mostrar isso para o Brasil e para muitos lugares, declarando que família é a ideia de Deus. Amém? Você crê nisso? A gente vai levantar e vai fazer um brado forte. A gente vai dizer: família, ideia de Deus. Então vamos declarar bem forte. Vamos lá, olha. 3, 2, 1. Família! Os homens, vamos fazer os homens uma vez, forte?
Família!
Ideia! Todos.
Família.
Ideia de Deus. Igreja Batista Gênesis. E aplaudimos ao Senhor com toda alegria. Amém. Glória a Deus. Se você crê nessa palavra, você vai colocar a mão na pessoa que está do teu lado e vai dizer isso. Família é ideia de Deus, e ideia de Deus sempre dá certo. A minha família não é melhor do que a sua, porque a mesma graça que contagiou a minha família é sobre a tua família. A mesma graça que vivemos em minha casa, nos meus pais, é a graça que você pode viver na sua casa. Amém.
Agradeço pela minha família.
Vamos agradecer a Deus pela família. Mês de maio, é por isso que eu estou falando isso, é o mês da família.
A presença no meu lar. Te agradeço pelo pão de cada dia.
Sim, Senhor.
Que o Senhor nunca deixou faltar. Só em ti, Senhor, podemos confiar. Já te agradeço pelas tuas maravilhas.
Te agradeço, Deus, pelo que fizeste.
E os milagres que ainda há de operar. A minha família.
Vamos declarar forte isso nessa noite.
É bênção do Senhor.
É bênção de Deus.
Ensina a tratar minha família com amor. Edifica minha casa para o teu louvor. A minha família é um presente do Senhor.
Declara mais forte isso outra vez o refrão.
A minha família, diga: família é bênção do Senhor.
Diz isso.
Me ensina a tratar minha família com amor. Edifica minha casa.
Edifica, Senhor. Família presente do Senhor. Vem aqui, vamos fazer uma ilustração para ministrar sobre a tua vida. Irmão, vem aqui, por gentileza, por favor. Distribui aí esses copos. Vem mais um irmão aqui. Vem irmão, para explicar aqui, para ficar formando tipo uma família bem bonita aqui. Deixa eu mostrar como é que acontece. Tem mais um copo para ela aqui. Tem mais um copo aí. Fica mais aqui em cima, pra gente. Todos vocês, mais um. Você, aqui, aí, ele aqui. Que legal. Pode vir. Isso. Tem mais um? Vocês você, vem, vem. Vem. Imagina, como vamos simbolizando a família aqui, né? Comunidades assim. A gente parou na ideia do contagiar. É bênção de Deus. Família, a ideia de Deus, a ideia de Deus sempre dá certo. E você pode observar ao longo da ministração que tudo começou com a história de uma avó, uma mãe, um filho, e geração, geração, geração. E essa bênção de Deus, ela é inesgotável, entendeu isso? A gente canta assim, não é? Ela é inesgotável. O que, que eu tenho em minhas mãos? Uma já. E aí, eu vou começar com a irmã aqui. Vamos começar aqui. Então, quando a irmã recebe de Deus, a família abençoada, ela começa a fazer o quê? Distribuir. Ela vai compartilhando, vai passando até chegar lá. Vai, pode dar o máximo, irmã. Não tenha medo, pode dar o máximo. Não preocupe, porque a fonte é inesgotável. Aí, torna a vir mais assim, ó. Vai enchendo até chegar lá. Isso. E tá vendo o que acontece? Isso é contagiante. Aí você chega um momento, pode ir enchendo lá, irmão. Pode, não fica triste, não. Aí quando você pensa que acaba, aí é onde é que Deus entra na história outra vez e surpreende a gente. E aí você vê, poxa, mas as famílias são tristes. Cadê aquela bênção inesgotável? Aí Deus vem e honra outra vez, mas preocupando a irmã. É inesgotável. E ela começa de geração em geração. Não adianta, porque ninguém vai parar Deus. Aí acabou? Não. E aí tá vendo o sorriso agora? É assim que Deus faz com as famílias. Vai passando. E aí Deus não para de abençoar. E Deus abençoando sempre. Amém. É contagiante. E Deus fala: ah, eu posso fazer infinitamente mais do que vocês esperem. Gente, eu gostaria que você não saísse daqui sem essa experiência de uma restauração, de uma renovação. Deus, eu pensei que tinha acabado, mas não acabou. Olha aí, ó, Deus, não acabou. Fala pro teu irmão, não acabou. É de geração em geração. Não acabou. Deus tem mais. Quando você pensa que é o fim. Amém. Minha vontade era fazer igual o padre, jogar aqui em vocês. Não vou fazer isso. Amém. Vocês estão loucos por água de Deus aí, né? Aí. Vamos aplaudir o Senhor mais uma vez. Você entendeu? Eu gostaria de ministrar uma oração sobre a tua casa, sobre as famílias. Queria que Deus ministrasse alegria nas famílias. Alegria. Muitas vezes o diabo veio roubar a alegria, roubar a paz. Mas Deus veio ministrar alegria sobre a tua vida. Tem que ter alegria. Eu sei que tem momentos difíceis, mas tem que ter alegria. Deus está no nosso meio. Deus está no meio da família. Por isso ele disse: cante alegremente, o Senhor está no meio de vós. Deus está no meio da família. Não vou chamar à frente agora, não vou fazer, mas eu queria orar primeiro, antes de me dizer essa oração, dar alegria mesmo para as famílias, dar restauração. De repente alguém fala: não, eu preciso tomar uma decisão hoje. Eu preciso tomar uma decisão, olha, eu preciso tomar uma decisão. É isso que eu quero para mim. Eu não tive essa família aí que você está falando. Eu preciso de uma família. Por isso que eu disse, Igreja Batista Gênesis, a igreja é família de Deus. Falei, eu quero uma família para mim, uma família que me ensine a verdadeira fé. Talvez não a tua avó, a tua avó. A família que Deus talvez está te dando é diferente da família de Timóteo. Pode ser a igreja. Essa é a família que vai te ensinar a caminhar com Jesus e ser bênção para outras gerações. Se você entende que eu estou falando com você e essa palavra mexe com você e traz o desejo de uma decisão, então é agora. Aí sim, essa pessoa, assim, eu gostaria que levantasse a mão e eu quero orar por você. Você que quer entregar a tua vida, olha, eu quero Jesus, é isso que eu quero. eu quero fazer parte dessa família. Você está aqui ou não? Alguém vai tomar essa decisão nessa noite? Eu preciso tomar uma decisão. Eu preciso de Jesus, é isso. Que legal, vamos aplaudir o Senhor. Acompanhe Ele, deixa eu te abraçar. Eu quero te abraçar como família. Traz Ele aí, irmão. Assim como o pai abraça o filho que volta, eu vou fazer isso. Deus está abraçando. Tem mais alguém? Qual é a segunda pessoa? Fala, eu preciso disso. Eu preciso tomar uma decisão hoje. Glória a Deus. Vem, filho. Vem, brother. Deixa eu te abraçar aqui. Quem é mais? Cadê? É hora de abraçar, é hora de receber. Quem mais vai tomar uma decisão hoje? Olha, é noite. Deus quer fazer a família crescer. É a família de Deus para a tua vida. Qual é a terceira pessoa que vai tomar essa decisão hoje? Não perca tempo. Se hoje ouvires a voz, é hoje. Às vezes o coração bate forte e você não entende porquê. É claro, eis que estou à porta e bato. É hoje. Glória a Deus, glória a Deus. Crianças tomando decisão, entrando na família, a família da fé, a fé que contagia. Eu já quero terminar. Quem é mais aí? Quem é mais? Cadê? Onde é que está a próxima aí? É hora de decisão. Deus quer te dar essa família. Glória a Deus. Faça festa, aplaude ao Senhor. Louvado seja Deus. Vai abraçando aí. Amém. Amém. Olha para mim aqui. Tudo bem com vocês? Hoje é o dia mais importante da vida de vocês. Vocês nasceram de novo. Amém. É uma nova vida. Deus está gerando em vocês uma nova vida. Amém. E não só uma nova vida, uma nova família. Sabe disso? Olha, sobe aqui, vem aqui. Onde é essa família de Deus? Olha aí a família de Deus te recebendo. Seja bem-vindo à família de Deus. Vamos aplaudir. E o pai? Vocês conhecem esse homem. É o pai na fé que Deus está dando para vocês, para cuidar de vocês e junto com outros irmãos e irmãs.
Amém. Vamos orar, queridos. Quantos estão felizes por essas vidas? E agora se agregam a essa família para andarmos juntos, frutificando no reino. Levanta assim a sua mão sobre a vida dessas pessoas que estão tomando essa decisão muito feliz nessa noite. Eu queria que vocês repetissem comigo essa palavra. Diga assim: eu, diante de todas essas testemunhas, confesso que a partir de hoje a minha vida pertence somente ao Senhor Jesus. É Ele quem manda em mim e eu vou viver para Ele. Vamos dar uma salva de palmas. Aleluia. Vamos orar, queridos. Pai querido, muito obrigado por essas vidas que nessa noite entenderam a sua mensagem e a partir dessa decisão vão fazer parte daqueles que serão chamados para morar eternamente no céu. Pai, confirma essa decisão com a assistência do teu Espírito Santo sobre a vida de cada um deles. Derrama seus dons, derrama talentos para que eles possam frutificar no reino, para que eles possam ser úteis na tua obra. É a nossa oração, cheio de alegria nessa noite pela decisão deles, em nome de Jesus. Amém.
Você ouviu uma mensagem produzida pelo Ministério de Comunicação da Igreja Batista Gênesis.
Igreja Batista Gênesis.
Para maiores informações, acesse o site www.ibgênesis.com.br ou ligue para 82-3032-3019. Igreja Batista Gênesis, uma família de adoradores.